A Paraná Educativa, AM630, apresenta Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá, boa tarde para você, ouvinte da rádio Paraná Educativa. Eu sou Jéssica Camille Alves e começamos aqui na M630 mais uma edição do programa Justiça para Todos. E hoje nós vamos conversar aqui no programa de rádio da Mapar sobre o projeto desenvolvido pelo Tribunal de Justiça aqui do Paraná, chamado Operação Litoral. E quem traz para você, ouvinte, mais informações sobre esse assunto tão interessante é a doutora Adriane Garcel, que é mediadora e assessora jurídica da 2ª Vice-Presidência do TJPR. E você, ouvinte, sempre pode participar aqui com a gente, dando a sua opinião, falando a sua dúvida ou até mesmo sugerindo algum tema aqui para o nosso programa por meio do nosso Facebook. No inbox, procura lá Justiça para Todos, programa de rádio da Amapar. Quero cumprimentar aqui a doutora Adriane. Boa tarde, doutora, e muito obrigada por aceitar nosso convite.
Boa tarde, Jéssica. Boa tarde também a todos os ouvintes do Paraná Educativa e para a gente do Tribunal da 2ª Vice. É sempre uma honra estar aqui prestando esse serviço ao cidadão.
E, doutora, para a gente começar então a nossa conversa, a senhora poderia primeiramente explicar para os nossos ouvintes quais são os objetivos e como que tem funcionado na prática esse projeto do TJPR, que é denominado Operação Litoral?
Jéssica, o projeto desenvolvido pela 2ª Vice é coordenado pelo nosso vice-presidente, desembargador José Laurindo. Ele tem como objetivo primordial o atendimento da população litorânea, além dos turistas e veranistas que utilizam o litoral do estado do Paraná para passar as férias e nesses momentos de lazer, né? O desembargador tem explicado bastante que a operação, ela atua exclusivamente nos períodos considerados de altíssima temporada, ou seja, em os dias que precedem e sucedem o Ano Novo e o Carnaval. O que é importante esclarecer que antes da implementação do programa Operação Litoral, as comarcas, elas, ao fim do período de alta temporada e com o retorno dos veranistas às suas cidades de origem, eles acabavam com um acúmulo expressivo de processos, que em sua grande maioria não tinham condições de alcançar um resultado efetivo, especialmente pela necessidade de expedição de cartas precatórias para a localização das partes, né? E o panorama, Jéssica, ele se alterou sensivelmente desde a implantação do programa, o que possibilitou não só a resolução ágil e eficaz dos conflitos sobre a esfera da atuação dos juizados especiais, mas também a redução do impacto no movimento forense ocasionado pela chamada população flutuante.
E doutora, também queria pedir para a senhora explicar para os nossos ouvintes quais são e quais foram, né, nessa última edição do projeto, os municípios beneficiados.
Nessa última agora campanha, o projeto ele contemplou 4 postos de atendimento, que foi Guaratuba, Pontal do Paraná, o Balneário de Ipanema ali, Ilha do Mel e também Matinhos. Inclusive em Matinhos a gente teve agora uma coisa muito boa, muito importante, que foi a implantação das audiências de custódias.
E doutora, quais são em linhas gerais as principais demandas da Operação Litoral?
Bom, as principais demandas, Jéssica, são relativas, logicamente, aos juizados especiais civil e criminal. E os principais casos são as infrações de menor potencial ofensivo, como perturbação do sossego, ameaça, lesão corporal leve e uso de drogas. Dentre essas demandas, Jéssica, a perturbação do sossego e o uso de drogas, eles representam quase que 90% dos casos.
E doutora, como que é esse procedimento para fazer esse atendimento? Como que isso funciona na prática?
Bem, as polícias civil e militar, elas atendem a ocorrência nas comarcas abrangidas pela operação e intimam a parte a comparecer para a audiência preliminar, agendada especificamente eletronicamente pelo PROJUD. Normalmente, ocorre no dia seguinte à lavratura do termo circunstanciado, nos postos de atendimento localizados nos próprios fóruns de Guaratuba, Matinhos, Pontal. Então, é onde ocorre então, essa conciliação, a mediação, as transações penais e, inclusive, os encaminhamentos ao programa de alternativas penais em prevenção de uso de drogas, que a gente costuma chamar de PAPUD.
Uhum. E a senhora poderia citar algum exemplo para os nossos ouvintes?
Perturbação do sossego, né? O nosso conhecido som alto, esse é muito, muito corriqueiro.
Uhum. Doutora, conta um pouquinho para os nossos ouvintes agora sobre essa última edição do projeto e quantos atendimentos foram realizados e qual foi o número de audiências, de atuações criminais e cíveis.
Bem, os números, eles ficaram dentro das expectativas e eles são de grande valia para o projeto. Foram realizadas 141 audiências pautadas, Jéssica. Dessas 141, 138 ocorreram de fato. Houve 52 transações penais, 21 acordos e o juizado móvel, onde o desembargador José Laurindo, como segundo vice-presidente, uhum, e também o doutor Anderson Fogaça, como juiz auxiliar, eles atuaram junto ao juizado móvel, realizou sozinho 850 atendimentos, desde ali do balneário, ali da praia, né, uhum, como dos atendimentos, né, da população. E também a gente teve as 25 audiências de custódia, que foi essa novidade que eu comentei com você.
Uhum. E, doutora, qual que é a avaliação, então, que a senhora faz da efetividade dessa última edição da operação?
Bem, o sentimento, tanto do desembargador José Laurindo, como do nosso juiz auxiliar, doutor Anderson Fogaça, assim como de toda a equipe que os acompanharam, foi o mesmo. Foi, assim, uma sensação de dever cumprido. Todos puderam sentir que houve, de fato, uma maior efetividade à prestação jurisdicional com o suporte dado às unidades judiciais abrangidas pelo projeto. A população litorânea, Jéssica, pôde, de fato, contar com um atendimento célere e eficiente, ao menos no que tange ao âmbito dos juizados cíveis e criminais, onde há, então, as maiores demandas. Inclusive, o desembargador, ele tem afirmado que o poder judiciário, ele pôde realmente estar mais próximo à população. Ele sentiu isso.
Uhum. Doutora, queria pedir agora para a senhora citar para os nossos ouvintes quais são os principais benefícios desse projeto em linhas gerais. O que a senhora destacaria para a gente?
Bem, o projeto coordenado pelo nosso segundo vice-presidente, o desembargador José Laurindo, ele desenvolve, reforça a estrutura judiciária durante o período de maior fluxo de pessoas no litoral do Estado, melhorando então o atendimento aos jurisdicionados. E isso, para o nosso presidente, o desembargador José Laurindo, é o objetivo estrutural de sua gestão, qual seja, ofertar uma prestação eficaz, que não pode ser outra senão célere, que corresponda às expectativas dos jurisdicionados. Como o desembargador costuma dizer, a jurisdição, Jéssica, ela tem que estar onde o jurisdicionado está. E se nesses períodos é no litoral que está a população, é para lá que precisamos disponibilizar equipe e suporte adequados para atender essa demanda. O desembargador costuma dizer que não se pode fechar os olhos para isso. A jurisdição, ela não para, não tira férias. Uhum. Mesmo no recesso forense, o tribunal tem toda uma equipe de plantão para atender as demandas.
Uhum. E como que é composta, doutora, essa equipe da Operação Litoral?
Bem, a segunda vice-presidência do Tribunal de Justiça, ela é composta por servidores e assessores jurídicos e administrativos, dentre os quais, Jéssica, a maioria tem formação em mediação ou, uhum, está em processo de... Aliás, esse foi um cuidado que o nosso vice-presidente, o desembargador José Laurindo, teve ao convocar sua equipe. Para ele, é fundamental para que possamos trabalhar alinhados ao seu entendimento sobre as novas tendências internacionais ao que se refere aos tribunais multiportas, que estabelecem as diretrizes dos métodos autocompositivos. Até ele promete para você que vai vir um dia falar, uhum, sobre isso, a questão dos tribunais multiportas. Bem, além disso, na segunda vice, o desembargador, ele desenvolve os trabalhos através de núcleos de inteligência. Cada célula, Jéssica, ela é responsável para desenvolver e acompanhar um projeto coordenado de perto por ele e pelo Dr. Anderson Fogaça, nosso juiz auxiliar.
Uhum.
E, não podia ser diferente, para a Operação Litoral, ele escalou todo um time apto a corresponder com os objetivos do projeto. Na equipe, o desembargador, além de atuar diretamente na condução das audiências, de custódias, de conciliação, participou no corpo a corpo, na divulgação do projeto. Ele convocou também para estar junto lá com ele, juízes, mediadores, conciliadores, e além de um maravilhoso staff que trabalhou duro nos bastidores para que fosse atendido um rígido cronograma de ações, o que inclui as audiências e todos os procedimentos que envolvem o projeto. E importante também dizer, Jéssica, que ele mesmo, justamente com o Dr. Anderson, nosso juiz auxiliar, eles fizeram questão de conduzir essas audiências. Aliás, ambos participavam ativamente, tanto do atendimento aos veranistas na beira-mar, junto ao juizado móvel, e quanto na realização das audiências, né? De conciliação e custódia, como eu já mencionei.
Doutora Adriane, queria pedir também para a senhora falar um pouquinho para os nossos ouvintes sobre qual que é o trabalho desempenhado pelo chamado PAPUD durante a Operação Litoral.
Bem, Jéssica, o PAPUD, ele consiste em um programa de alternativas penais em prevenção ao uso de drogas. Então, uma vez aceita a transação penal, o réu ele é encaminhado aos atendimentos do programa, que consiste, na realidade, em dinâmicas de grupo, por meio de prática circular. Essas dinâmicas, elas duram mais ou menos uma hora e são realizadas nas dependências dos próprios fóruns onde foram efetuadas as autuações e visa a recuperação e a prevenção de novos delitos.
E quais seriam agora as expectativas, doutora, para a Operação Litoral nos próximos anos? O que a gente pode esperar?
Então, a gente pode esperar muita coisa boa. O desembargador Zé Laurindo, nosso vice-presidente, ele pretende ampliar ainda mais as ações e principalmente ao que se refere às audiências de custódia. A expectativa que todos tivemos no corpo a corpo, ela foi fundamental para as implementações que a segunda vice está desenvolvendo. Lá, o desembargador tem afirmado que a gente conta com uma equipe excepcional de servidores e então nós estamos trabalhando para que eles tenham ferramentas melhores ainda para que possam desenvolver um trabalho com eficiência, Jéssica.
Nós estamos conversando aqui no estúdio da Rádio Paraná Educativa com a doutora Adriane Garcel, que é mediadora e assessora jurídica da 2ª Vice-Presidência do Tribunal de Justiça aqui do Estado do Paraná. Ela traz para você, ouvinte, mais informações sobre o projeto Operação Litoral. Nós vamos agora para um breve intervalo e voltamos daqui a pouco.
Alô, brotinhos e gatões! Eu sou Patrícia Gebur e te convido para uma viagem musical pelos anos 60, 70 e 80, aqui na M630, de segunda a sexta, à 1 da tarde. Programa Jovens Tardes, o seu almanaque musical. Te espero! Bye!
Olá, eu sou a Yolanda Cruz e quero convidar você para ouvir todo domingo, às 2 horas da tarde, o programa Gente da Nossa Terra, aqui na Paraná Educativa, AM630. Aguardo você!
Olá, eu sou Patrícia Gibur e de segunda a quinta, às 6 da tarde, aqui na Paraná Educativa, conto com a sua companhia para ouvir o Fim de Tarde na M630, com os temas instrumentais que marcaram a época. Até lá!
Olá, aqui quem fala é Davi Formiga e gostaria de convidá-los a acompanhar o nosso programa Paraná Esportes Interativo, que vai ao ar de segunda a sexta, do meio-dia a 1 da tarde. O Paraná é interativo e teremos todos os esportes nele. Venha, acompanhe, participe!
Olá, amigos. Eu sou o Mike Monteiro e apresento no AM 630 o programa Brasil Caboclo, esse programa que traz a música caipira com gostinho de saudade. Quero convidar você a me ouvir todos os domingos das 7 às 9 da manhã, tomando um bom cafezinho com uma mistura e ouvindo o melhor da música caipira. Então anote aí, todos os domingos das 7 às 9 da manhã, aqui na M630, o programa Brasil Caboclo.
Nós estamos conversando aqui no estúdio da Rádio Paraná Educativa com a doutora Adriane Garcel, que é mediadora e assessora jurídica da 2ª Vice-Presidência do Tribunal de Justiça aqui do Paraná. Ela traz para você, ouvinte, mais informações sobre o projeto Operação Litoral, que é desenvolvido pela 2ª Vice-Presidência. E você, ouvinte, sempre pode participar aqui com a gente, dando a sua opinião, falando a sua dúvida ou até mesmo sugerindo algum tema aqui para o nosso programa por meio do nosso Facebook. No inbox, procura lá Justiça para Todos, programa de rádio da Amapá. E, doutora, queria agora pedir para a senhora explicar um pouco para os nossos ouvintes sobre qual esse trabalho desenvolvido pela 2ª Vice-Presidência do nosso tribunal. Quais são as competências da 2ª Vice?
Certo. Jéssica, a 2ª Vice-Presidência, ela é um órgão integrante da cúpula diretiva do Tribunal de Justiça. Ela tem atribuições na gestão de três importantes políticas judiciárias, quais sejam os juizados especiais, a autocomposição e a cidadania. A primeira, os juizados especiais, diz respeito à supervisão geral do sistema dos juizados especiais do Estado do Paraná, o que engloba a coordenação, a administração do sistema, a designação de juízes leigos e conciliadores para atuação nas unidades judiciárias, também a proposição e análise, também a aprovação de convênios e a direção de ações e projetos relacionados ao sistema dos juizados. A segunda, a autocomposição, por sua vez, ela se relaciona à mediação e à conciliação, instrumentos de autocomposição que vem ganhando cada vez mais destaque na resolução dos conflitos. Por fim, a cidadania, quanto à política judiciária de promoção, né, da cidadania. Cumpre a 2ª Vice, então, promover, estimular, apoiar a criação de projetos e programas no âmbito do Poder Judiciário Estadual. Programas que busquem a construção e a propagação da cidadania, fundamento da República Federativa do Brasil, e essas ações são orientadas pelo mandamento constitucional de construção de uma sociedade livre, justa, solidária, inclusiva e plural.
Uhum. E, doutora Adriane, queria agora pedir para a senhora falar um pouquinho para os nossos ouvintes também sobre quais são esses projetos de responsabilidade social que são desenvolvidos pela 2ª Vice. O que dá para a gente destacar para os nossos ouvintes?
A 2ª Vice, nessa gestão, ela determinou a criação de um escritório de gerenciamento de projetos e processos da 2ª Vice-Presidência, conforme uma portaria do CNJ. O objetivo dessa criação desse escritório é coordenar, promover, planejar e gerenciar projetos estratégicos, Jéssica. Esses projetos, eles têm que estar em sintonia com o planejamento estratégico do Tribunal de Justiça do Paraná, de forma eficiente e eficaz. Então, dentro desses projetos, a gente tem, então, os chamados núcleos de inteligência, as medidas socialmente úteis, que é um projeto, assim, que o desembargador tem muito apego nele. O objetivo desse projeto, ele consiste na promoção de ações e na conjugação de esforços entre o Poder Judiciário, Executivo, Estadual e Municipal, o Ministério Público, a Defensoria Pública, Polícia Militar, Civil, Guarda Municipal, Conselho de Comunidade e demais organizações, né, da sociedade civil, visando o fortalecimento do sistema de aplicação de medidas socialmente úteis, com enfoque assim, restaurativo, em substituição à mera aplicação de prestação pecuniária e multa de privação de liberdade. Outros projetos, como o Sejusc Procon, Eficiência Jurisdicional, Central de Apoio, Juizados Itinerantes, o Servidor Mediador e atualização de magistrados. Temos um que é o Gralha Azul, cuja intenção desse projeto ele é de incentivar a produção acadêmica, com edição semestral, de revista específica da Segunda Vice, com temas relacionados aos judiciários especiais, de autocomposição, cidadania, além de premiação anual das boas práticas, relacionados ao tema. Agora, a menina dos olhos, né, do pessoal lá, de toda a equipe, é o rolê cultural. O desembargador costuma dizer que o conhecimento emancipa os jovens. Então, o objetivo desse projeto é incentivar o acesso desses jovens a partir de parcerias a museus, né, o acesso a museus, a pontos turísticos, a sessões históricas e clássicas do cinema e do teatro, a concerto de música, bem como a participação de atividades esportivas para os jovens e crianças assistidos pelos programas sociais do TJ, bem como os servidores e magistrados. E entre outros projetos que nós temos também, Jéssica.
É uma atuação bastante diversa, né, doutora?
É bem diversa. Diversificada, né,
Bi? E, doutora, a Segunda Vice, ela tem se empenhado também na promoção da conciliação e da mediação? E como que tem sido esse trabalho?
É, sim, Jéssica. A Segunda Vice, ela tem como um dos objetivos primordial difundir isso, disseminar isso e ampliar as ações nesse sentido, de promover essas soluções, né, que não se fala mais alternativas, né, a gente não fala, porque elas são as ideais, né, como eu te falei do Tribunal Multiportas, isso está alinhado com as novas tendências internacionais, né? Então, a gente não pode esperar somente a sentença do judiciário para se resolver uma solução. Há outros meios para isso. A justiça pode atuar, o judiciário pode atuar com outros meios. E essas as medidas, conciliação e mediação, aliada a outras, são também meios de acesso à efetiva prestação jurisdicional.
Acho interessante a gente destacar, doutora, para os nossos ouvintes, quais são os benefícios para a população dessas soluções que envolvem a mediação e a conciliação. Por que isso é mais benéfico para o jurisdicionado de uma forma geral?
Bem, nesse processo, a parte, ela sai mais realizada, satisfeita, porque ela tomou parte disso, ela tomou parte no processo de decisão. O tribunal, o juiz, ele não lhe deu a sentença ali sozinho. A parte, conversando ali através do mediador, do conciliador, chegaram a um consenso, a um acordo e decidiram junto o que era melhor para ambas. Então, os índices de satisfação são melhores e os acordos são mais eficientes do que simplesmente uma sentença, assim que, né, a parte não tem uma participação mais direta, como no caso de mediação e conciliação.
Doutora, queria pedir agora também para a senhora falar um pouquinho para os nossos ouvintes sobre como que tem sido a sua experiência profissional atuando nessa área. Como que é um dia a dia de um operador do direito que atua nessa seara?
Bem, a experiência não podia ser outra, senão, assim, maravilhosa, né? Porque no tribunal, lá dentro, na Segunda Vice, a gente tem uma oportunidade muito grande de crescer, de aprender. E a gente sai um pouquinho dos gabinetes, né? Que a gente está acostumado ali, trabalhar junto com os desembargadores, né? Mexendo com o processo, atendimento, né? Então, ali a gente pode pôr em prática, né, os projetos, participar de perto. Então, isso é muito satisfatório, assim. E o senso de união, assim, com a equipe. A gente sabe ali que sozinho a gente não faz nada e não resolve nada. Mas junto, em unidade, assim, compondo uma equipe, a gente pode chegar longe e rápido juntos, né? Então, isso é muito bom.
E, doutora, a população, caso tenha alguma dúvida a respeito desses projetos, também pode procurar a Segunda Vice-Presidência?
Sim, a gente tem lá uma equipe de servidores à disposição da população, tanto por telefone como pessoalmente. Então, as portas da Segunda Vice estão sempre abertas para atender aí o cidadão.
Doutora, infelizmente nosso tempo está acabando, mas para a gente finalizar a nossa entrevista, queria deixar a senhora à vontade para expor as suas considerações finais sobre esse assunto que a gente discutiu aqui hoje, que é o projeto Operação Litoral e também os diversos outros projetos que são desenvolvidos pela Segunda Vice-Presidência do Tribunal de Justiça aqui do Paraná.
Jéssica, agradeço pela oportunidade e gostaria só de falar que o nosso segundo vice-presidente, ele tem trabalhado duro para fazer o máximo durante esse período que ele estará lá a serviço da segunda vice. Lá, ele e todos nós temos a oportunidade de aperfeiçoar os projetos e disseminá-los para a sociedade. E acredite, isso tem feito com afinco e dedicação. O desembargador Zé Lamito pediu para te agradecer pelo espaço para falar do projeto da Operação Litoral e também de outros. E ele sentiu em não poder vir pessoalmente. E para ele é sempre uma honra estar aqui com você prestando esse serviço ao cidadão.
Doutora Adriane, infelizmente nosso tempo acabou mesmo, mas eu quero novamente agradecer a participação da senhora aqui no programa de rádio da Amapar e até uma próxima vez.
Obrigada, Jéssica.
E a gente fica por aqui com o programa Justiça para Todos e voltamos na segunda-feira às 15h. E é claro, ouvinte, eu espero a sua companhia. Um excelente final de semana e até lá!
A Paraná Educativa M630 apresentou Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.